Para mim, trabalho é escravidão moderna. Já começo já pautando a minha ideia sobre trabalho.
A principal mudança é a que mais afetou todo mundo, mudou o sistema de remuneração. Então, na minha carteira de trabalho, estava lá registrado um total de R$0 de salário fixo. Eu tinha um mínimo que eu ganhava, só que a minha remuneração era totalmente variável. Ou seja, esse mínimo que eu ganhava era baseado na quantidade de livros que eu vendia. Só que a realidade é que a meta foi feita para não ser batida.
Se tivéssemos no Brasil capitalistas de fato, a questão seria para a diminuição do imposto para os insumos e ampliação do mercado editorial, do mercado fabril, da produção para o livro e outros bens de papel. Mas o empresário brasileiro, em vez de fazer isso, vão ficar querendo imprimir na China e depois reclamar que o imposto está caro.
A grande mão invisível do mercado dando uma palpada na sua bunda.
Está no ar o Moderadamente Radical.
Boa madrugada para o ouvinte e para a ouvinta que está aí do outro lado. Como sempre, Felipe, seu host. E comigo, ele, o mito, o ícone, o símbolo, Zipos!
A sua empolgação me desanima de tal forma que eu nem sei o que vou falar mais. Por que diabos Vossa Senhoria é tão feliz? Me desanima o seu ânimo.
Eu acho que depois que eu falar Zipos com essa animação, tem que colocar umas palmas assim, clapping, clapping, clapping,
A few moments later.
Não, o editor discorda. Felipeta, vamos direto ao assunto ou não? Cortando o breve epílogo, que diabos vamos falar hoje? Tudo bem que todo mundo já sabe, porque tá no título do programa. Mas por que diabos falar do trabalho? Coisa chata, trabalho é ruim. Ninguém gosta de trabalhar. O que você quer falar do trabalho? Vai, fala aí, vai, nossa senhora.
A gente vai trazer hoje um assunto principal e um desdobramento dele, baseado em experiências pessoais. E a gente vai falar sobre a precarização do trabalho, principalmente nessa última década, como um desdobramento dessa precarização, e aí baseado numa experiência pessoal minha, pra acabar comentando também sobre a crise do mercado livreiro. E um pouco mais também além disso. Este podcast não é recomendado para menores de 18 anos.
Em suma, Felipe vai falar, e eu vou ficar só falando que trabalhar é ruim. O trabalhador tem que deixar de ser trabalhador para ser revolucionário maoísta contra o capital.
Todo partido, cachaceiro comunista, Karl Marx, o gênio, escreveu o capital. Lenin na Rússia e na China tem o mal, e o Che Guevara em Cuba toca internacional.
Então, bora lá!
Felipeta quer falar sobre trabalho, work, job, emprego, sociedade capitalista, escravidão moderna. Pra mim, trabalho é escravidão moderna. Já começo já pautando a minha ideia sobre trabalho.
Então, eu queria falar sobre mundo do trabalho, sobre relações trabalhistas, sobre como o ambiente de trabalho e o conceito de trabalho mudou ao longo desses últimos 25, 30 anos. Até me lembro um negócio que você me falou, a sua mãe, beijo, dona Zipos, reclamando do que você não trabalha quando você tá trabalhando em casa, tá ligado? E aí pra ela isso não é trabalho, porque você não estava ocupando as suas mãos, ocupando o seu tempo num ambiente formal de trabalho, ponto, coisa e tal.
É o seguinte, é que pra minha mãe, eu acho que boa parte dos nossos pais boomers, pós-Segunda Guerra Mundial, o trabalho é fundamental no caráter da pessoa. E também aquela velha coisa ridícula de você trabalhar significa você ir até um maldito local de trabalho, ficar lá por determinadas horas e voltar pra sua casa. E eles acham, mas os pais acham que isso é fundamental de ser um ser humano, que é a necessidade de você ir no trabalho. E eu, como sou um radical preguiçoso, e depois de muita leitura, principalmente, odeio ter que trabalhar e odeio ter que gastar tempo da minha vida para produzir lucro para um patrão, uma instituição. Ou pior ainda de tudo, não é nem esses dois outros bandidos. É o gerente, por exemplo. exemplo, é complicado lidar com isso e ter que explicar para pessoas limitadas e que não querem mais aprender que as coisas mudam e que por que diabos nós precisamos ter que trabalhar como seres humanos que somos.
Minha senhora, em primeiro lugar, não existe um mau trabalho. O mal é ter que trabalhar.
Como não estamos com saco de fazer pauta, vamos começar falando sobre... Vamos lembrar uma história recente. Felipeta, me conte sua aventura aqui numa empresa que podemos falar, na Livraria Cultura, em Ribeirão Preto. Conte-me como foi seu sufoco e talvez elucidamos e andamos com a pauta.
Cara, a Livraria Cultura. Vamos ver que a gente tá falando de uma empresa de uns 50 anos, provavelmente, construída em cima de uma imagem de empresa diferente, de empresa moderna, de empresa cidadã, né? Digo aí, com experiência de causa, né, de boa memória que tenho, uma empresa considerada uma empresa cidadã, no sentido de que, por exemplo, funcionários e funcionárias tinham licença paternidade mais estendida, tinha uma série de benefícios. Quando eu entrei, tinha uma série de benefícios, tinha um bom salário, claro, era relativamente mais alto que a média do mercado. Isso logo que eu entrei em meados de 2013. Eu peguei a virada de chave. Às vezes eu acho que esse negócio de cultura de empresa é só um marketing pra te convencer a vender a sua mão de obra em troca de um dinheiro que às vezes é muito ruim, um pouco. Mas na época ainda tinha algo de prático de você abraçar ali, de você acolher a diversidade, acolher o trabalhador em suas demandas, enfim. Mas a Livraria Cultura, ela passou por mudanças muito grandes. A começar que em meados de 2012, ela deixou de ser uma empresa exclusivamente familiar e passou a ter ali parte de suas ações na mão de acionistas. Acionistas do Banco Itaú. Um beijo pro Itaú, que vai ver eu pagar minha fatura, sabe Deus quando. Começa aí, tem essa entrada de capital vindo do banco, né, do Banco Itaú e de outros acionistas. A família Veras ainda era a acionista majoritária, o Itaú se tornou minoritário. No ano que eu entrei, em 2013, a livraria, ela começou um processo de expansão, só que ao mesmo tempo investiram também de maneira muito pesada no e-commerce. E a gente tem que entrar num outro quesito, acho que o Zip sabe falar melhor disso do que eu. Que é o contexto do mercado livreiro dessa época, né? O mercado livreiro já vinha sofrendo uma grande modificação, que não vinha pela entrada do e-book. O conceito de Megastore começou a ficar ultrapassado nessa época, e ultrapassado não porque as pessoas não quisessem lá comprar, mas porque era muito mais barato comprar pela internet. Nessa virada de ampliação e de e-commerce, a Livraria Cultura começou a cortar algumas coisas. Então começou a reduzir benefícios, como por exemplo o vale alimentação e o contrato de chão de convênio médico, né, assistência médica, e mudou, e esse acho que é a principal mudança, é a que mais afetou todo mundo, mudou o sistema de remuneração. Então, na minha carteira de trabalho, estava lá registrado um total de R$0 de salário fixo. Eu tinha um mínimo que eu ganhava, só que a minha remuneração era totalmente variável, ou seja, esse mínimo que eu ganhava era baseado na quantidade de livros que eu vendia, no tanto de livros que a gente vendia, que a loja batia de meta, só que a realidade é que a meta foi feita para não ser batida.
Em 2009, a Livraria Cultura vendeu 25% de suas ações para o fundo Capital Mezanino, nome ridículo, da gestora Neo Investimento. A associação ao Itaú acontece porque uma empresa que pertence ao banco presta serviço de administração para Neo Investimentos. Que é a matéria sobre a Livraria Cultura, Pacto de Mediocridade, a guerra subterrânea nos trabalhadores dos trabalhadores da Livraria Cultura, partiu, que conta no texto diz, entre 2013 e 2016, trabalhadores de diferentes lojas travaram uma verdadeira guerra silenciosa contra os abusos dos seus patrões, com um pacto de mediocridade. Transformaram o processo de trabalho num terreno de disputa. Hoje, anos depois, essa experiência é um exemplo importante para inspirar novas gerações de trabalhadores a resistirem. Bonito isso. No momento em que essas empresas se encontram muito mais fragilizadas. Faz tempo, né? E você tinha falado a questão do livreiro. Ah, cara, se foi em 2013, né? Quando você entrou, que eu me lembro de cabeça, não estou pautado, é que é o seguinte. O mercado livreiro brasileiro se constitui mais ou menos o seguinte: de autores tentando ficar famosos e ganhar dinheiro do seu trabalho, editoras e editores gananciosos, o grande pepino brasileiro que chama distribuição. E outro problema do mercado de livros, no caso, é a questão que as editoras desejam um modelo europeu de livro o preço fixo. O que isso significa? Que eu faço a 40 e vai vender a 40 na livraria, com o modelo francês, mas as distribuidoras e as livrarias estão um pouco se cagando para isso e não fazem força para mudar a situação. Porque, por exemplo, ficaria claro para o consumidor...
Explicando. A Lei Lang de 1981 na França estabeleceu um preço único para os livros. Medida até hoje é considerada de extrema importância para a diversificação e fortalecimento do setor de livros no país. Tanto que até 2021 a França contava com mais de 3.300 livrarias em seu território. Além disso, para barrar a tentativa de monopolização do setor pela Amazon, eles regulamentaram uma lei visando impor um valor mínimo para envio de livros. Assim evitando que a Amazon quebrasse as livrarias nacionais.
No Brasil não, que quer fazer comprar por 10 e vender por R$120 e f***-se o consumidor. Ah, consumidor, você está reclamando? Ah, meu cara, os impostos. Impostos. Errado. Tivéssemos no Brasil capitalistas de fato, a questão seria para a diminuição do imposto para os insumos e ampliação do mercado editorial, do mercado fabril, da produção para o livro e outros bens de papel. Mas o empresário brasileiro, em vez de fazer isso, vão ficar querendo imprimir na China e depois reclamar que o imposto está caro. Ah, não, mas você falou de cultura, né? Cultura de empresa, a grande bullshit, a grande mentira, é fake news, é propaganda ideológica neonazista. É aí o problema de a gente fazer sobre pauta, a gente fazer um pauta sobre trabalho. Porque eu vou ficar o podcast inteiro falando, cara, trabalhar é errado, a gente não precisa trabalhar, a gente deveria já nascer rico, e o Estado e os velhos brancos que escravizaram metade do planeta deveriam pagar pra gente continuar fazendo nada.
Você falou desse chororô em 2014, o presidente da empresa, o senhor Sérgio Herz, vocês podem procurar por aí, é público, notório. Ele arrumou um processo, eu não sei se é um processo trabalhista, se é um processo no Tribunal Eleitoral, mas é um processo por entrar dentro de uma loja e fazer discurso antipetista durante a eleição.
Quer dizer, no fundo, esse bloco de poder de classes entre nós significa o quê? O controle do poder econômico por essa ínfima elite e o controle do conhecimento prestigioso pela classe média, que é quem vai ser juiz, jornalista, professor universitário.
Procurador da República.
Delegado federal, exato. Esse vínculo está comprovado hoje em dia. Se fosse a indignação com a corrupção que tivesse levado essas frações da classe média, foi que a Globo conseguiu, né? Ela conseguiu pegar também a fração liberal da classe média, de centro, digamos assim, e pôr na rua. Esse pessoal hoje em dia é o pessoal que está se sentindo enganado, né? Porque o fascista ganhou, digamos assim, o discurso da sua vida, que ele sempre quis. Ele pode sair do armário, ele pode odiar, etc, etc. Né? Quer dizer, e isso aí tem a ver, no fundo, com o fato de que, especialmente, eu acho, né, a abertura de quê? Das classes mais pobres para a educação, especialmente a educação superior. Não vamos esquecer, Paulo, que passou de 3 para 8 milhões de
estudantes
alunos na universidade, né?
Dizendo que se o PT continuasse, as pessoas iam perder seus empregos. Numa clara ameaça. Uma ameaça, assim, bem, bem, bem evidente.
Isso faz me lembrar, Felipeta, como no nosso podcast sobre riquinho merece a guilhotina, que é a tática chinesa para lidar com esses milionários. Dá um sumiço neles por enquanto, tirar umas férias forçadas. Mas isso a gente comentou no podcast Guilhotina para Riquinho. Muito bom. Excelente material.
Ainda sobre guilhotina para riquinho... Eu me lembro que uns anos atrás, eu já tinha saído da livraria, tinha uma galera que teve uma demissão em massa, aliás, mentira, foi no ano que eu saí, fui demitido em 2015, dezembro de 2015, num grande corte que teve na livraria, o segundo grande corte, funcionários, a loja reduziu aí pra metade seus funcionários. E enquanto a gente tava tentando ter um emprego cortado, o Sérgio tava tirando férias em Aspen pra esquiar. Olha que bacana, olha que legal.
Grandioso professor Richard Wolff dizendo, em inglês, claramente que o trabalhador não é importante no sistema capitalista. Suas habilidades, sua família e seus perrengues não são importantes. Para os donos do capital, você é um servo.
In a capitalist system, the only skills that get you a job are the ones that make a profit for your employer. That's how capitalism works. The skills you have that are not relevant to the capitalist profit don't count. That is, to be precise, he doesn't count them. He doesn't care if you're good with children. He doesn't care if you're a wonderful coworker. He doesn't really care about what happens to your family. He cares about what you do in the hours that you're working that enhances his profit.
Conversations all run now. Quando eu trabalhei no mercado editorial também, o Itaú e seus braços de hidra começou a comprar várias editoras, várias distribuidoras, várias pequenas editoras para fazer um catálogozinho, assim, um fundo de investimento editorial. E acabava dominando o mercado, né?
E aí, na estrela que a gente tá falando, o 2020, a Livraria Cultura, ela... Aliás, 2020 não, em 2018, se não me engano, ela tava em recuperação judicial. Não, como é que um herdeiro, né, que teoricamente foi preparado para gerir o negócio, né, ao mesmo tempo com um programa de expansão física e virtual, inclusive nessa expansão virtual comprou a estante virtual. Não, como é que um cara consegue, um herdeiro preparado para gerir aquele negócio, né, entre aspas aqui, conseguiu falir no período de 50 anos, dentro do mercado livreiro?
Ah, é aquela coisa, né, o pai cria, o filho destrói. É óbvio, né, não precisa ter feito PEA, administração na FEA, para saber como gerir uma empresa. Basta ter assistido Telecurso 2000. Então, é como a gente voltando e falando, assim, o cara constrói, o pai constrói, o filho destrói em anos. Menos de 10 anos, o destruiu uma das maiores empresas brasileiras, seria a nossa Barnes & Noble, a escala que tinha esse bagulho, que podia ter sido feito, que eles podiam ter comprado de concorrentes. É burrice tamanho, assim. Empresário brasileiro burro. Pronto, final. Não tem mais o que dizer.
Seu Armando, eu tô desde as 5h45 da manhã mandando foto, vídeo, no seu privado, seu Armando, mostrando a minha real situação, porque hoje eu não fui trabalhar. O senhor conhece Belfor Roxo quando chove, seu Armando? Aí o senhor vai no grupo e fala pra todo mundo ouvir que eu sou um funcionário preguiçoso que tenho medo de pegar chuvinha. Vai tomar no cu, seu Armando! Chuvinha é o caralho! Choveu pra caralho aqui em Belfor Roxo, seu filho da puta!
Mas, Filipão, me explica essa questão de uberização do trabalho. Você escreveu, tinha modelo P2P. Eu falei, a gente tá virando torrent? A gente tá fazendo pirataria? Explica pra mim, pro ouvinte e pra ouvinta. E pior, né? Como está indo o trabalho? Porque eu lembro a gente conversando em off, você falou um negócio, falei, fala aí, não tinha pensado nisso, que citando vossa pessoa, que em breve professores serão contratados tipo Uber. E eu falei, vai ser uma merda.
Que nós estamos precisando, emprego bem remunerado, a gente tá precisando ganhar um salário decente, a gente tá precisando voltar a ter casa para o povo pobre.
Queimando um pouco de pedaço de pauta, que não tá na pauta, tudo começa com a terceirização, né, que você comentou comigo em off. E aí você pode falar disso depois um pouco melhor do que eu. Mas a uberização, ela é meio que um desdobramento desse processo de terceirização, em que você permite ali que empresas contratem funcionários de maneira terceirizada, e aí você piora um pouco. Então, se a gente não contratar e a gente só fornecer um serviço, que é, fazer aspas aqui, conectar pessoas. O P2P, P2P, né? People, person to person, é um termo que a gente vê na internet, mas ele tá muito presente dentro de empresas de tecnologia, dessas empresas de tecnologia que a gente tem hoje, com esse modelo de negócios que a gente chama de gig economy. Uma gig, pra quem é músico, é tipo, um show. Não tem contato, é um show, você faz o show, ganha seu dinheiro e vai embora. É a mesma coisa. Com a gig economy tecnológica, ela vem disso. Você vai, realiza um serviço, recebe por ele e vai embora. Todo o custo de transporte é seu. Todo o custo operacional é seu. Caso a sua ofereceu o espaço ali pra você chegar a tocar seu set. Se você beber cerveja, você ainda paga a cerveja que você bebeu. Então, vou conectar um cliente com um prestador de serviço. O cliente é meu, da empresa. Esse prestador de serviço, ele age de maneira independente, ele tem que seguir um número X ali de regras que eu vou estabelecer, e se ele descumprir alguma, é só tirar ele daqui, porque tem um exército de reserva esperando lá fora pra vir ganhar dinheiro com isso. Essa precarização atinge um novo nível, né? Não tem contrato, não tem direito trabalhista. Aliás, tem um contrato. O contrato é termos de serviço e uso da plataforma. O trabalhador não lê termos que está no aplicativo no celular dele e não lê, porque foi feito para não ler mesmo. Foi feito para ser em letrinha miúda e você tem que clicar para conseguir prosseguir. E raramente um trabalhador vai ter o discernimento de abrir aquele contrato, ler e ter a compreensão do que ele diz.
Calma lá, né, pô? O trabalhador, coitado, mesmo se leu o maldito ou os termos legais que as tais plataformas bandidas, sonegadoras corruptas divulgam em seus apps, não adianta nada, né? Não vai adiantar nada ele ler ou não ler, porque não tem sindicato e não vai ter ninguém pra ajudar ele, não. Ou uma assessoria jurídica de um sindicato, por exemplo. Porque, pós-golpe, sindicato, lei trabalhista, foi pra casa do cara. Mais uma vez, o que tava ruim anteriormente com a terceirização, ficou muito pior.
Ex-ministro da Grécia mandando a real sobre economia.
Because we no longer live under capitalism. Capitalism has morphed into what I call a techno-feudalism. In the sense that, you know, you don't have a competitive capitalist economy with boisterous competition. You've got some very few platform companies that effectively own the market. They don't monopolize it, just they own it, like Amazon, for instance. Once you are into Amazon or Facebook, you're not in capitalism, you are in a kind of Soviet regime owned by one man, really. And the rest of the market economy is shrinking. It is in stagnation. Money is being pumped by central banks, struggling to keep the whole thing, the whole show on the road. The money ends up with the large corporations that already have savings that they're not investing because of the little people's impecunity. So they go to the stock exchange and buy back their own shares.
No Brasil, o que acontece é o seguinte. Fernando Collor de Mello.
Na minha gente, no meu povo, nos pés descalços, nos descamisados.
Descendente do Lindolfo Collor, pegou essa ideia do neoliberalismo e falou, vamos fazer aqui no Brasil, deu merda. E leva a terceirização do trabalho. Partes da empresa podiam ser divididas e repassadas para as outras empresas fazerem a um custo inferior. Acontece em boa parte das empresas, na verdade. Empresas de contabilidade fazem prestação de serviço para as outras empresas. Empresas grandes, por exemplo, não precisam ter contabilidade. Ela terceiriza essa função. O que mais? Atendimento. Empresa, você acha que atendimento da Vivo é nem mais da Vivo. É terceirizada por outra empresa de call center. Eles terceirizam toda essa parte da mão de obra dita barata para outras empresas mais baratas ainda. Terceirização de serviço, administração dentro da empresa. É, no caso, limpeza, segurança. E pior ainda, recentemente eu vivi isso numa... que a terceirização de TI dos serviços de infraestrutura tecnológica das empresas grandes, a grandiosíssima que foi privatizada no Fernando Henrique Cardoso, ela não tem backup, ela não tem servidores de segurança.
A gente vê que está triste, seu Madruga.
Sim.
É, eu compreendo. É porque não conseguiu trabalho.
Ao contrário, é porque consegui.
A gente estava falando sobre gig economy. Para ajudar, né, nesse nosso grande país que é a vanguarda do atraso, teve governos aí, governos e congressos, né, vídeo aí Temer e Bidonino, que avançaram em legislações que não têm como pressuposto regulamentar esses modelos de negócio. Pelo contrário, a grande mão invisível do mercado dando uma palpada na sua bunda, trabalhador e trabalhadora. A gente tem legislações que não tem nenhuma função de regular, de regulamentar esse modelo de negócios. Então, uma empresa transnacional, obrigação de manter relações trabalhistas, e aí o que está acontecendo é, isso está acontecendo, o caso mais grave foi o da Inglaterra. Uma dessas grandes empresas de tecnologia e transporte de entrega de comidas, ela foi parar na justiça comum e foi meio que banida de Londres, justamente porque começou a ter um monte de pontos judiciais de trabalhadores precarizados, e aí a prefeitura de Londres falou, não, pera, vamos conversar sobre. E aí foi atrás e percebeu-se, olha, não dá para essas empresas operarem aqui se elas não pagarem os seus devidos, não só os seus devidos impostos, mas se elas não modificarem a sua estrutura. Em Londres, essa empresa deixou de operar. Você, jovem liberal, que acha que é rico, que acha que é dono dos meios de produção, que acha que é empreendedor, que acha que nos Estados Unidos tem muito trabalho, vou te contar um negócio. Se você ficar doente, não tem atestado médico para abonar a sua falta. Você não vai. Beleza. Por doença, você pode, no máximo, não ser demitido naquele dia. E olha lá.
Você não tem segurança de trabalho, você não tem segurança do seu trabalho e fora do trabalho, no sentido de se você perdeu, vou ter seguro-desemprego decente, ou vou ter FGTS. Não existe esse tipo de coisa lá. O seguro-desemprego até existe, mas, tipo, é uma merreca, não é grandes coisas. E se você tiver plano de saúde, é plano de saúde vinculado à sua empresa. Se você foi demitido, p***-se. E se você teve um problema sério de saúde e tem que se afastar do trabalho, desse amigo emprego também, porque não tem INSS pra ajudar lá de segurança social. E ainda mais a pensão, a previdência social deles, que o Ciro se masturba tanto em nome da previdência social dele, a nossa, que é, o Ciro diz que só existe no Brasil, Argentina e Venezuela, bullshit, a deles é igual a nossa e arrecada só 44%. Ah, mas tipo, lá tem previdência privada e blá blá blá. Eu falei, meu amigo, a crise de 2007, desse gigante, o dinheiro que você tem na empresa, a empresa que ela pegou nos Estados Unidos, ela investiu o seu fundo de previdência privada em fundos da Bolsa de Valores. O que aconteceu com o dinheiro? Puf!
E continua no próximo episódio. Será? Será?
É isso. Sigam a gente no Twitter, @moderados, com U-I-S. No Instagram, Moderadamente Radical. E no site, moderadamenteradical.com. Segue a gente lá, divulga, compartilha o podcast com quem você conhece. Vai lá na sua plataforma de podcasts e avalie a gente com o método que ele tiver de avaliação, com 5 estrelinhas, sei lá o que tiver. E é isso. Zipos, alguma palavra final para os ouvintes e ouvintas?
Ah, obrigado, né? Compartilha aí. Eu preciso futuramente comprar uma casa. Então, por favor, compartilhem, divulguem. Se você odiar, compartilha mais ainda. Por favor, divulgue para eu ser cancelado, tá bom assim?
Eu não sei do que você está falando.
A gente pode falar mesmo, e aí qualquer coisa falar, foda-se, vocês, historiadores, roubam vaga de trabalho que não são de vocês.
Quem que é o cara que o Galera Após a Modernidade gosta mesmo? É o...
Ah, o Palma.
Palma, é o Deleuze também?
Ah, Deleuze é mais desconhecidão, assim, era só o povo acadêmico, sabe?
Deleuze eu lembro do... Falando, usando ele o tempo todo como referência.
Ah, é tipo eu citando o TT4. Bela bosta.
É, isso. É bem isso, porque é um saco, sabe? Que falou de Deleuze, velho.
Tá bom,
foda-se, Deleuze. Foda-se, tá aí, entendeu? Foda-se.
É, já tá virando um podcast, foda-se academia, né? Tá certo.
Tá certo, academia é uma merda, eu odeio academia.